no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Santarém recebe plenária do Plano Clima Participativo. Amazonas ultrapassa a marca de 4 milhões de habitantes. A Paicareiro firma parceria para a coleta de lixo eletrônico. E festa de Nossa Senhora Aparecida é lançada em Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério Público Federal de Rondônia fez recomendação a hospitais do estado sobre mortes de indígenas. Hospitais e secretarias municipais têm 30 dias para informar se vão ou não acatar a recomendação. As informações com Raila Vareda.
O Ministério Público Federal em Rondônia fez uma recomendação para que os hospitais informem as mortes de indígenas aos distritos sanitários especiais indígenas de 6 ou às secretarias municipais de assistência social. Os hospitais devem encaminhar os pedidos de serviços funerários, tanto em caso de indígena que vive continuamente na aldeia, quanto no caso de indígena que mora temporariamente nas cidades, aí para estudo, trabalho ou circunstância pessoal, independente se a terra indígena onde reside é demarcada ou não. Já no caso de indígena não aldeado ou urbanizado, a comunicação deve ser feita à Secretaria Municipal de Assistência Social do município de residência do falecido. As secretarias municipais também foram recomendadas a observarem o caráter cultural das comunidades indígenas na realização dos serviços funerários e traslado para sepultamento no município de origem do indígena falecido. O procurador da República, Leonardo Caberlon, explica o objetivo da recomendação.
O objetivo da recomendação do Ministério Público Federal é garantir que o sepultamento dos indígenas seja feito de acordo com a sua cultura e com os seus rituais. A recomendação, ela também objetiva que os hospitais e também a Secretaria de Assistência Social e o próprio Distrito Sanitário Indígena consultem as famílias dos indígenas para que saibam como que ocorre o sepultamento de acordo com as tradições da respectiva etnia e na impossibilidade de consultarem a família, que efetuem contato com a FUNAI, a fim de que a FUNAI informe, né, a eles de que forma aquela etnia realiza os sepultamentos. Em resumo, garantir que o sepultamento ocorra e que ocorra de acordo com a cultura e com os rituais de cada etnia indígena.
De acordo com o MPF, tanto os hospitais quanto as secretarias municipais de assistência social têm prazo de 30 dias corridos para informarem se vão ou não acatar a recomendação e indicar as rotinas administrativas e fluxos de trabalho internos adotados em razão da recomendação. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Violência e conflitos envolvendo povos indígenas no Brasil foi tema de debate em Santarém. O evento é parte de uma pesquisa nacional realizada por 4 instituições de ensino superior do país. Os detalhes, Colégio de Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP, em Santarém, sediou um importante debate sobre a grave problemática da violência e desapropriação de terras indígenas no Brasil. O evento, que reuniu pesquisadores e estudantes, teve como objetivo aprofundar a discussão sobre os desafios enfrentados pelos povos originários e as estratégias de resistências adotadas por eles. A iniciativa é parte da pesquisa nacional Análise Comparativa das Práticas Espaciais de Autodemarcação, Retomada e Monitoramento Territorial de Terras Indígenas. E é uma parceria entre 4 instituições de ensino superior no Brasil, como explica Rafael Zílio, coordenador do Núcleo de Pesquisas sobre Espaço, Política e Emancipação Social, NEPES, da UFOPA.
Ela é uma mesa que é uma parte de uma pesquisa nacional financiada pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É uma pesquisa que se chama Análise Comparativa das Práticas Espaciais de Autodemarcação, Retomada e Monitoramento Territorial de Terras Indígenas. Ela envolve 4 instituições: a UEPA, a UFGD do Mato Grosso do Sul, a URGS do Rio Grande do Sul e a UFOPA. E a UFOPA, que é a instituição sede, e eu coordeno essa pesquisa. E nós falaremos sobre vários tipos de ameaças que envolvem povos indígenas, tanto no norte quanto no centro-oeste do Brasil.
Fabiano Bringel, professor e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Pará, UEPA, em Belém, apresentou uma análise sobre os processos de territorialização dos povos indígenas na Amazônia. Segundo ele, a região tem sido alvo de intensos conflitos pela terra, em especial os territórios indígenas.
Pelo viés de uma geografia dos movimentos sociais, compreender os diversos processos de territorialização dos povos hoje na Amazônia, né? Então, a gente está, quando conversa sobre povos indígenas, a gente está falando de um povo que tem, no reconhecimento do seu território, no reconhecimento da sua identidade, no reconhecimento da sua subjetividade como um todo, um trunfo de resistência histórica dentro da Amazônia, né? Nós sabemos que a Amazônia é uma fronteira para o modo de produção capitalista. Então, os agentes propriamente do capital hoje estão se territorializando pela região amazônica, e esse processo de territorialização hoje está se sobrepondo aos territórios indígenas.
Professor Rafael Dalfopa destacou que o debate é fundamental no cenário pedagógico para que os estudantes compreendam a importância da luta pelos direitos dos povos indígenas e que desmistifiquem os preconceitos que ainda existem em relação a esses povos.
A importância, primeiro, é pedagógica, porque a maior parte do nosso público são alunos. Então, é para os alunos terem um primeiro contato com a temática indígena e perceberem a importância. Segundo, para desmistificar eventuais preconceitos ou preconcepções a respeito dos povos indígenas. E terceiro, para fazer com que os alunos, eles tenham preparo e eles tenham conhecimento sobre as ameaças, as violências que os povos indígenas têm sofrido, se apropriarem disso e, eventualmente, se forem do curso de licenciatura em geografia, eles ensinarem para os seus futuros alunos.
A realização do evento foi fundamental para promover o debate sobre os direitos dos povos indígenas e para pressionar o poder público a adotar medidas efetivas para proteger esses povos e seus territórios. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, a cidade recebeu a plenária do Plano Clima Participativo. Foram apresentadas propostas a partir do bioma Amazônia e audiência pública sobre o enfrentamento aos desafios da crise climática. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de organizações, instituições, associações, movimentos sociais e coletivos participaram nesta quinta-feira em Santarém, no oeste do Pará, da plenária do Plano Clima Participativo, propostas para o Plano Clima a partir do bioma Amazônia e audiência pública sobre o enfrentamento aos desafios da crise climática. A iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria-Geral da Presidência da República e demais ministérios, tem como objetivo envolver a sociedade civil para apresentar propostas de ações relacionadas ao enfrentamento das mudanças climáticas, redução de emissões de gases poluentes, além de tirar dúvidas sobre o processo e informar sobre as etapas da elaboração da política climática do país até 2035. Em Santarém, representantes de 11 organizações da sociedade civil apresentaram propostas, entre elas Bruna Balbi, da Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos. A proposta envolvia a proteção a defensores e defensoras de direitos humanos ambientais e combate às causas estruturais que geram essas violências, como pontua a Bruna.
Enquanto Terra de Direitos, nós fizemos a apresentação de algumas propostas para o Plano Clima, envolvendo principalmente a proteção a defensores e defensoras de direitos humanos e ambientais, e inclusive o combate às causas estruturais que geram as ameaças e violências, garantindo o acesso à terra, à soberania territorial. Diversas falas de movimentos sociais reiteraram a necessidade de regularização fundiária na Amazônia e destacaram os conflitos que a gente vem vivendo e que têm levado à criminalização dos movimentos, ameaças, lideranças ameaçadas, muita violência, um cenário muito violento e de guerra mesmo na Amazônia.
A regularização fundiária ambiental e a defesa dos direitos dos trabalhadores também foi um dos fatores principais da proposta apresentada pela Associação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável PDS Paraíso do município de Alenquer. Aldemara Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alenquer, que apoia a Associação do PDS Paraíso, relata sobre os desafios encontrados no território e a importância da apresentação dessa proposta.
A nossa proposta, ela tem como título, né, a regularização fundiária e ambiental, a defesa dos direitos, né, dos trabalhadores e também aí ações contra a questão do desmatamento e a queimada. Nós temos muitos desafios no território do PDS Paraíso e um deles é a questão da sua regularização fundiária, porque a ausência da titulação do território faz com que as invasões aconteçam, pessoas estão se apropriando de grandes áreas indígenas dentro do território. Vale ressaltar que essa apropriação indevida já foi identificada pelo próprio órgão responsável, que é o INCRA, mas infelizmente nenhuma providência foi tomada. Então o PDS está sendo saqueado.
Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, destaca sobre a importância desse processo das plenárias do Plano Clima Participativo realizadas nos biomas brasileiros.
Então, o governo brasileiro fez uma proposta ouvindo a comunidade científica para enfrentar as consequências da mudança climática, para mitigar e para adaptar o país a essas mudanças climáticas, num compromisso que o país vai apresentar na COP, e o presidente Lula pediu que esse, para nós, eu e a ministra Marina, que nós rodássemos o país, os biomas brasileiros, e conversasse com as organizações do povo, com a população, para que esse plano clima participativo não tenha apenas a visão do governo e da comunidade científica, que possa ter a opinião, as propostas daqueles que estão no território, que vivem o dia a dia.
Além do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, participaram também da plenária Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e demais autoridades governamentais, e também o professor Dr. Lauro Barata como cientista convidado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Amazonas ultrapassa a marca de 4 milhões de habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia.
E o estado do Amazonas ultrapassou a marca de 4 milhões de habitantes e, com esse cenário, o estado pode ter aumento de repasse de verba da União. Manaus, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e Tefé são os municípios mais populosos. As informações com Tânia Freitas.
Em 2 anos, a população amazonense aumentou em cerca de 340 mil pessoas e ultrapassou os 4 milhões de habitantes. A cidade de Manaus é a 7ª capital mais populosa do país e o Amazonas está entre os 10 estados mais habitados. Isso é o que aponta o censo do IBGE de 2022. Este cenário reflete diretamente em um importante recurso repassado pela União para todas as prefeituras do Brasil, o Fundo de Participação dos Municípios, como explica a economista Lenice Benevides.
Há dois critérios para os quais eles são distribuídos: o contingente populacional e a renda per capita do estado. Então, conforme esses dois critérios, é distribuído para cada município brasileiro. Além disso, a origem deles é basicamente do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, que são impostos federais distribuídos, ou melhor, transferidos para os municípios. Então, uma vez que Manaus tenha um aumento no seu contingente populacional e um aumento da sua renda per capita, provavelmente irá auferir maior recursos do Fundo de Participação do município.
No Amazonas, os municípios mais populosos são Manaus, que tem mais da metade da população do estado, seguido de Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e Tefé. Já o município de Japurá é o menos populoso. O economista Luiz Roberto aponta o impacto do aumento do repasse na economia do estado.
O Fundo de Participação dos Municípios desempenha um papel fundamental na garantia da autonomia financeira dos municípios brasileiros. Ele representa uma fonte estável e previsível de recursos, permitindo que as prefeituras realize políticas públicas e investimento em infraestrutura, saúde, educação e outros serviços essenciais para a comunidade.
A região metropolitana de Manaus, que envolve 13 municípios, totaliza 2.783.002 habitantes, o que equivale a 65% da população do Amazonas. Essa área é considerada outro importante ponto de desenvolvimento econômico. O sociólogo Marcelo Seráfico explica que o aumento populacional gera maior repasse, mas não necessariamente em melhorias à população, devido a questões políticas.
Esse aumento das verbas públicas é proporcional e, a depender dos critérios utilizados pelos gestores para o uso desses recursos, ele pode ter um significado importante no sentido da garantia de direitos relativos à saúde, educação, principalmente, mas também a saneamento, a todas as outras políticas públicas, mas isso também pode não acontecer. Essa é uma questão de natureza menos orçamentária e mais propriamente política, no sentido de quais são as prioridades dos administradores, dos prefeitos, no cumprimento das funções para que foram eleitos.
Atualmente, o Amazonas possui 62 municípios. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Pai Careiro firmou parceria para a coleta de lixo eletrônico. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A Pai Careiro realizou um termo de cooperação junto à indústria Fox, o projeto Eletro Solidário, que consiste na coleta de lixo eletrônico que será recolhido pela indústria e comercializado, se transformando em ajuda financeira para a instituição, além de trazer benefícios ao meio ambiente. Bruna Caroline, da equipe comercial da indústria, explica esta iniciativa.
A indústria Fox, juntamente com a Federação das APAES do Estado do Amazonas, está promovendo um projeto que carinhosamente apelidamos de Eletro Solidário. É um projeto que consiste na captação de lixo eletrônico através da doação do pessoal da comunidade. Esse projeto ele vem com o intuito de retirar de circulação os eletrônicos que seriam descartados de forma incorreta no meio ambiente.
Bruna faz um apelo para que a população fique atenta e saiba que agora poderá entregar os materiais à APAE.
Então você que tem uma chapinha que não funciona mais, um aspirador que queimou, pode procurar a APAE mais próxima da sua região para assim poder doar esses eletrônicos e transformar em um recurso para a APAE. Então às vezes o pessoal descarta em rios, em ruas, e a indústria Fox vem com esse trabalho de dar uma destinação ambientalmente correta para esses materiais.
A Pai Careiro está se organizando para o recebimento dos itens e em breve convocará a comunidade para doações. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fundo de Apoio ao Trabalho Digno promove seminário para discutir efeitos das mudanças climáticas na vida dos trabalhadores. A programação iniciou nesta quinta-feira em Belém. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Representantes de organizações da sociedade civil participam em Belém, no Pará, de um seminário para discutir o trabalho digno com garantias sociais em um contexto de precarização e mudanças climáticas. A programação articulada pelo Fundo de Apoio ao Trabalho Digno, Labora, uma iniciativa filantrópica do Fundo Brasil de Direitos Humanos, busca discutir soluções climáticas a partir das experiências locais e das demandas de trabalhadores e trabalhadoras nas cidades, nos campos, nas águas e nas florestas. Aline Andrade, diretora executiva adjunta do Fundo Brasil, destaca que a escolha de fazer o seminário em Belém é justamente por conta dos debates relacionados às mudanças climáticas, tendo em vista a COP30, mas também em organizar os trabalhadores que estão nesses territórios.
Bom, o objetivo do seminário é reunir trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, né, coletivos, grupos, movimentos sociais, para discutir combate ao trabalho precário, né, e apoio ao desenvolvimento do trabalho digno, e pensar também em transição justa, né, que é como é que a gente pensa o trabalho, pensa o papel dos trabalhadores na discussão de mudanças climáticas. A gente escolheu Belém por conta do local estratégico de Belém, né, na Amazônia, da importância também que Belém tem assumido nesse debate. Os olhos do mundo estão voltados para Belém por conta da COP30, né, que vai acontecer ano que vem, mas a ideia é organizar os trabalhadores e se articular melhor também com os trabalhadores que estão aqui no território, para que a gente possa construir esse caminho de articulação que passa pela COP, mas é muito maior do que isso, é porque a gente quer discutir também políticas públicas para o Brasil e soluções para essa discussão de emergência climática.
A crise climática é uma das principais temáticas do seminário, devido ao Fundo Labora apoiar as soluções locais de mitigação dos efeitos dessa crise sobre as pessoas trabalhadoras e seus territórios. Aline reforça de que forma o Labora tem apoiado esses trabalhadores do campo, das águas, das florestas e das cidades.
Bom, o Labora tem trabalhado, né, no apoio a organizações, coletivos, sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil inteiro. A gente está falando de trabalhadores rurais, né, trabalhadores do campo, das águas, da floresta, trabalhadores urbanos de aplicativo, trabalhadoras domésticas, grupo camelôs, um grupo grande de trabalhadores, para apoiar a articulação desses trabalhadores, a sua incidência política, a formação, né, política de novos trabalhadores e, ao mesmo tempo, apoiar também, que é o papel desse seminário hoje, na articulação entre esses movimentos.
A programação, que encerra nesta sexta-feira, conta com painéis de discussão formados por lideranças de sindicatos, movimentos sociais e coletivos de diversas categorias de trabalhadores, sobretudo precarizados. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
E na manhã desta quinta-feira aconteceu o lançamento oficial da Festa de Nossa Senhora Aparecida 2024 em Roraima. Na ocasião, foi apresentado ainda um projeto arquitetônico do Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Boa Vista, que promete ser um avanço inovador para a igreja na Amazônia. Os detalhes com Denifer Costa.
Nesta quinta-feira foi realizada uma coletiva de imprensa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Boa Vista, para o lançamento oficial da Festa de Nossa Senhora Aparecida 2024. O evento foi conduzido pelo reitor do santuário, Padre Luiz Boteon, e contou com a presença de diversos veículos de comunicação. Durante a coletiva, o reitor apresentou o inovador projeto arquitetônico do futuro Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que será construído em Boa Vista. O projeto foi desenvolvido pelo Escritório de Arquitetura Apostolado Litúrgico de São Paulo, responsável pelo detalhamento da Basílica Nacional de Aparecida. O padre destacou a importância do projeto, que busca valorizar a arquitetura do estado de Roraima e marcará uma nova fase para a igreja. A programação completa da festa, que acontecerá entre os dias 2 a 12 de outubro, também foi anunciada. Entre os eventos, destacam-se a tradicional novena, o passeio ciclístico Pedalando com Maria e a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, que celebrará este ano 40 anos. A Romaria, no dia 12 de outubro, atrai milhares de fiéis e é um dos momentos mais aguardados da festa.
E, junto com a festa, nós apresentamos também todos os projetos arquitetônicos que foram impressos em banners e vão ficar aqui na igreja para as pessoas degustarem. Como que vai ser o santuário? Não, mas eu acho que isso pode ser mudado, aquele outro pode ser mudado, enfim. É o momento dos palpites, para que depois a equipe de arquitetura, de engenharia, comece a estruturar o santuário. O dinheiro que você nos ajudou até agora está guardado, muito bem investido.
Luiz Boteon mencionou ainda que a Universidade Federal de Roraima e a Diocese de Roraima realizaram uma reunião com o objetivo de viabilizar um projeto interdisciplinar que levará à construção do santuário. De acordo com as discussões, a universidade se comprometeu a firmar um convênio com a Diocese, permitindo que cursos como Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo e outros cursos afins contribuam com os seus conhecimentos técnicos e acadêmicos. A expectativa é que a festa de Nossa Senhora Aparecida deste ano reúna um público de aproximadamente 20 mil pessoas, consolidando-se como um dos principais eventos religiosos de Roraima. Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denefer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Hoje é feriado em várias cidades amazônicas, afinal, o calendário diz que é o Dia da Amazônia. Por que feriado? Em tão falado dia, será que há algo bom a comemorar? A conferir, o Rio Madeira está tão seco que a hidrelétrica de Giral, lá em Rondônia, está deixando de gerar eletricidade. A cidade de Santarém, no Pará, está ameaçada novamente de ser invadida por mais de 1.500 carretas de soja, porque o rio Tapajós secou ao ponto de impedir os comboios das empresas exportadoras de grãos navegarem pelo rio Tapajós. Em Manaus, empresários insistem que o governo asfalte a rodovia Manaus-Porto Velho, mesmo que cientistas e o IBAMA indiquem a destruição ambiental que aumentará caso tal asfaltamento aconteça. E por aí seguem várias outras causas do aumento do calor na região. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, o bioma amazônico experimentou o mês de agosto mais devastador desde 2005, com 38.266 focos de fogo registrados no mês de agosto. Certamente que esses incêndios não foram obra do acaso. Informações garantem que na Amazônia há 104 milhões de cabeças de gado bovino. Só no estado do Pará são cerca de 24 milhões de bois e 17 milhões deles em Rondônia. Para plantar e exportar tanta soja e milho, criar tantos bois e vacas, o agronegócio destrói matas e florestas, se apossa de rios e igarapés e assim se torna os maiores provocadores da crise ambiental e climática da nossa região. Os governos, tanto o federal como os estaduais, ficam submissos a esse tipo de economia nacional e deixam seus órgãos de defesa ambiental sem recursos suficientes para proteger a querida casa comum. Daí se explica por que esse dia, em vez de alegria, se torna o dia da tristeza da Amazônia. Como festejar tanto fogo e tanto calor e festejar a Amazônia? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4042 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Raila Vareda, Anderley Oliveira, Tânia Freitas, Liege Costa, Denifer Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redesdenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.